Capítulo 13. A lei de Jeová é perfeita. Parágrafos 1 e 2. Pergunta: por que muitas pessoas desprezam a lei, mas como talvez venhamos a nos sentir em relação às leis de Deus? A lei é um buraco sem fundo, engole tudo. Essa declaração aparece num livro publicado em 1712. O autor expressava sua desaprovação a um sistema jurídico em que os processos muitas vezes se arrastavam por anos nos tribunais, resultando em ruína financeira para os que buscavam justiça. Em muitos países, o sistema judicial ilegal é tão complexo, tão cheio de injustiças, preconceitos e incoerências, que o desprezo pela lei se tornou comum. Em contraste, veja estas palavras escritas há uns 2.700 anos. Quanto eu amo a tua lei! Salmo 119:97. Por que o salmista tinha sentimentos tão intensos? Porque a lei que ele amava não havia sido criada por governos seculares, mas por Jeová Deus. À medida que estudar as leis de Jeová, provavelmente você também se sentirá cada vez mais como salmista. Esse estudo ajudará a entender um pouco melhor o maior legislador do universo. O Legislador Supremo. Parágrafos 3 e 4. Pergunta: de que modos Jeová mostrou ser legislador? Há um que é legislador e juiz, diz a Bíblia. Tiago 4:12. De fato, Jeová é o legislador por excelência. Até os movimentos dos corpos celestes são governados pelas leis dos céus que ele criou. Os milhares e milhares de santos anjos de Jeová estão organizados em categorias definidas e servem sob a ordem direta de Deus como seus ministros. Portanto, também são governados pela lei divina. Jeová também deu leis à humanidade. Cada um de nós tem uma consciência que reflete o senso de justiça de Jeová. Ela é uma espécie de lei interior que nos ajuda a distinguir o certo do errado. Nossos primeiros pais foram abençoados com uma consciência perfeita, de modo que precisavam de poucas leis. Humanos imperfeitos, porém, precisam de mais leis para orientá-los a fim de fazer a vontade de Deus. Patriarcas, como Noé, Abraão e Jacó, receberam leis de Jeová Deus e as transmitiram às suas famílias. Jeová se tornou legislador de uma forma sem precedentes quando deu à nação de Israel o código da lei por meio de Moisés. Esse código jurídico nos ajuda a entender melhor o senso de justiça de Jeová. Lei Mosaica, um apanhado geral. Parágrafo 5. Pergunta: pode-se dizer que a lei mosaica era um conjunto de leis volumoso e complexo? Por que responde assim? Muitos acham que a lei mosaica era um conjunto de leis volumoso e complexo, mas estão redondamente enganados. O código inteiro incluía mais de 600 leis. Isso talvez pareça bastante, mas pense. No fim do século XX, as leis federais dos Estados Unidos enchiam 150 mil páginas de livros jurídicos. A cada 2 anos, acrescentavam-se mais umas 600 leis. Assim, em termos apenas de volume, a lei mosaica parece minúscula em comparação com essa montanha de leis humanas. Mas a lei de Deus orientava os israelitas em áreas da vida que as leis modernas nem de longe abrangem. Vamos ver um apanhado geral dela. Parágrafos 6 e 7. Pergunta A: o que torna a lei mosaica diferente de qualquer outro código jurídico e qual era o maior mandamento expresso nela? Pergunta B: como os israelitas mostravam que aceitavam a soberania de Jeová? A lei exaltava a soberania de Jeová. Por isso, nenhum outro código jurídico se compara a ela. A maior de suas leis era: escuta, ó Israel, Jeová, nosso Deus, é um só Jeová, e tens de amar a Jeová, teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma e de toda a tua força vital. Deuteronômio 6:4-5. Como o povo de Deus poderia expressar amor por ele? Deveriam servi-lo e se sujeitar à sua soberania. Como os israelitas mostravam que aceitavam a soberania de Jeová? Sujeitando-se àqueles que representavam a autoridade divina, como pais, maiorais, juízes, sacerdotes e, mais tarde, reis. Jeová encarava qualquer rebelião contra essas autoridades como rebelião contra ele próprio. Por outro lado, autoridades que lidassem de forma injusta ou arrogante com o povo de Jeová se arriscavam a incorrer na ira dele. Assim, ambas as partes deveriam defender a soberania de Deus. Parágrafo 8. Pergunta: como a lei defendia a norma divina de santidade? A lei defendia a norma divina de santidade. As palavras santo e santidade aparecem mais de 280 vezes na lei mosaica. A lei ajudava o povo de Deus a distinguir entre o que era puro e o que era impuro, citando cerca de 70 coisas que tornavam um israelita cerimonialmente impuro. Essas leis traziam benefícios notáveis para a saúde, porque tratavam de higiene física, dieta e até manejo de lixo e resíduos. A nota diz: por exemplo, leis que exigiam que o excremento humano fosse enterrado, que doentes fossem postos de quarentena e que aqueles que tocassem num cadáver se lavassem, estavam séculos à frente do seu tempo. Fim da nota. Mas elas tinham um objetivo mais nobre: manter o povo no favor de Jeová, separado das práticas pecaminosas das nações degeneradas que os rodeavam. Vejamos um exemplo. Parágrafos 9 e 10. Pergunta: o pacto da lei incluía que estatutos sobre relações sexuais e parto, e que benefícios essas leis traziam? Estatutos do pacto da lei declaravam que o parto e as relações sexuais, mesmo entre casados, resultavam num período de impureza. Isso não depreciava essas dádivas puras de Deus. Ao contrário, essas leis defendiam a santidade de Jeová, ajudando seus adoradores a evitar depravações. Como? As nações ao redor de Israel costumavam misturar sexo e ritos de fertilidade na sua adoração. A religião cananeia incluía prostituição masculina e feminina. O resultado disso era a depravação da pior espécie, que se espalhava facilmente. Em contraste com isso, a lei separava totalmente a adoração de Jeová de assuntos sexuais. A nota diz: nos templos cananeus havia salas reservadas para atividades sexuais, mas a lei mosaica declarava que alguém impuro não podia nem mesmo entrar no templo. Assim, visto que as relações sexuais resultavam num período de impureza, ninguém poderia legalmente incluir o sexo como parte da adoração na casa de Jeová. Fim da nota. Também havia outros benefícios. Essas leis serviam para ensinar uma verdade fundamental. A nota diz: o objetivo principal da lei era ensinar. Na verdade, a obra Conhecimento Judaico menciona que a palavra hebraica para lei, Torá, significa instrução. Fim da nota. Afinal de contas, como é que o pecado adâmico é transmitido de geração para geração? Não é por meio das relações sexuais e do parto? De modo que a lei de Deus lembrava ao seu povo que o pecado era uma realidade da vida. De fato, todos nascemos com ele. Precisamos de perdão e redenção para poder nos achegar ao nosso Deus Santo. Parágrafos 11 e 12. Pergunta A: a lei sustentava que princípio fundamental de justiça? Pergunta B: ela incluía que regulamentos para evitar que a justiça fosse deturpada? A lei defendia a justiça perfeita de Jeová. Ela sustentava o princípio da equivalência ou equilíbrio em questões judiciais. Por isso, declarava: será alma por alma, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Deuteronômio 19:21. Portanto, a punição pelos crimes tinha de ser proporcional à gravidade deles. Esse aspecto da justiça divina permeava a lei e até hoje é essencial para entendermos o sacrifício de resgate de Cristo Jesus, conforme mostrará o capítulo 14. A lei também incluía regulamentos para evitar que a justiça fosse deturpada. Por exemplo, era preciso pelo menos duas testemunhas para confirmar uma acusação. A penalidade por perjúrio era severa. Também se proibia categoricamente a corrupção e o suborno. Até mesmo nas práticas comerciais, o povo de Deus devia defender as elevadas normas divinas de justiça. A lei mosaica era um código jurídico sublime e justo. Foi uma grande bênção para Israel. Leis que ressaltavam a misericórdia e a imparcialidade. Parágrafos 13 e 14. Pergunta: como a lei promovia o tratamento imparcial e justo de ladrões e vítimas? A lei mosaica era um conjunto de regras rígidas e impiedosas? Nada disso. O rei Davi foi inspirado a escrever: a lei de Jeová é perfeita. Salmo 19:7. Ele sabia muito bem que a lei promovia a misericórdia e a imparcialidade. Como? Em alguns países hoje, parece que as leis mostram mais compaixão e consideração pelos criminosos do que pelas vítimas. Por exemplo, os ladrões são mandados para a prisão, mas, nesse meio tempo, as vítimas ficam privadas dos bens roubados e ainda têm de pagar os impostos que servem para abrigar e alimentar os criminosos. No Israel antigo, não havia prisões como as que existem hoje, e leis específicas determinavam a severidade das punições. O ladrão tinha de indenizar a vítima por aquilo que havia roubado e ainda pagar uma multa adicional. De quanto? Isso variava. Em Levítico 6, 1 a 7, estipula-se uma multa bem menor do que a mencionada em Êxodo 22, 7. Evidentemente, isso se dava porque os juízes tinham autonomia para avaliar diversos fatores, como o arrependimento do transgressor, antes de estipular o valor da multa. Parágrafo 15. Pergunta: como a lei refletia tanto misericórdia como justiça no caso daqueles que matavam alguém por acidente? Numa demonstração de misericórdia, a lei reconhecia que nem todos os pecados são deliberados. Por exemplo, se alguém matasse outra pessoa por acidente, não precisava pagar alma por alma se tomasse a ação correta: fugir para uma das cidades de refúgio espalhadas pelo território de Israel. Juízes capacitados examinavam o caso e o fugitivo tinha de morar na cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. Daí, estaria livre para morar onde quisesse. Assim, ele se beneficiava da misericórdia divina, mas ao mesmo tempo, essa lei lembrava o grande valor da vida humana. Parágrafo 16. Pergunta: como a lei defendia certos direitos individuais? A lei defendia os direitos individuais. Veja como ela protegia os endividados. Era proibido que alguém entrasse na casa de outra pessoa para pegar um bem como garantia de uma dívida. O credor tinha de esperar, na porta, que o devedor trouxesse o bem até ele. Ou seja, o lar de um homem era considerado inviolável. Se o credor pegasse a roupa exterior de alguém como garantia, deveria devolvê-la à noite, visto que o devedor provavelmente precisaria dela para se aquecer. Parágrafos 17 e 18. Pergunta: no que se refere à guerra, em que sentidos os israelitas eram diferentes das outras nações e por quê? A lei tinha regulamentos até mesmo em relação à guerra. O povo de Deus ia à guerra não para satisfazer uma ânsia por poder ou conquistas, mas para servir como representantes de Deus nas guerras de Jeová. Em muitos casos, os israelitas eram obrigados a oferecer a rendição primeiro. Somente se a cidade rejeitasse a oferta é que Israel podia sitiá-la, mas ainda assim era preciso seguir as orientações de Deus. Diferentemente de muitos soldados ao longo da história, os homens do exército de Israel não podiam estuprar as mulheres nem promover massacres injustificáveis. Deviam até mesmo respeitar o meio ambiente. Não podiam derrubar as árvores frutíferas nas terras do inimigo. Outros exércitos não tinham essas restrições. A nota diz: a lei perguntava de modo direto: é a árvore do campo algum homem a ser sitiado por ti? Deuteronômio 20:19. Filo, erudito judeu do primeiro século, citou essa lei, explicando que Deus acha injusto que a ira que se acende contra homens seja lançada contra coisas que são inocentes de todo o mal. Fim da nota. Fica horrorizado quando ouve falar que, em alguns países, crianças são treinadas como soldados? No Israel antigo, nenhum homem com menos de 20 anos podia ser recrutado para o exército. Até homens adultos eram eximidos se tivessem muito medo. Um recém-casado era eximido por um ano inteiro para que, antes de partir para esse serviço perigoso, pudesse ver o nascimento de um herdeiro. Dessa forma, explicava a lei, o jovem marido poderia alegrar sua jovem esposa. Parágrafo 19. Pergunta: como a lei protegia mulheres, crianças, famílias, viúvas e órfãos? A lei também protegia e fazia provisões para mulheres, crianças e famílias. Ela ordenava que os pais dessem constante atenção e instrução espiritual aos filhos. Proibia toda forma de incesto sob pena de morte. Proibia também o adultério, que muitas vezes destrói famílias e acaba com sua segurança e dignidade. A lei estipulava provisões para viúvas e órfãos e proibia, nos termos mais fortes possíveis, que fossem maltratados. Parágrafos 20 e 21. Pergunta A. Por que a lei mosaica permitia a poligamia em Israel? Pergunta B. Na questão do divórcio, por que a lei era diferente da norma que mais tarde Jesus restaurou? Nesse respeito, porém, alguns se perguntam: por que a lei permitia a poligamia? É preciso analisar essas leis no seu contexto histórico. Quem avalia a lei mosaica à luz da cultura e dos tempos modernos, com certeza vai entendê-la mal. A norma de Jeová, estabelecida lá no Éden, era que o casamento fosse uma união duradoura entre um só homem e uma só mulher. Mas quando Jeová deu a lei a Israel, costumes como o da poligamia já eram praticados por séculos. Jeová sabia muito bem que seu povo de dura cerviz frequentemente falharia em obedecer até aos mandamentos mais simples, como o que proibia a idolatria. Assim, de forma muito sensata, ele não tentou fazer naquela época grandes reformas nos costumes matrimoniais. É preciso lembrar, porém, que não foi Jeová quem instituiu a poligamia, mas ele usou a lei mosaica para regulamentar essa prática entre o seu povo e evitar abusos. De modo similar, a lei mosaica apresentava uma lista relativamente ampla de razões graves que permitiam que um homem se divorciasse da esposa. Jesus chamou isso de uma concessão da parte de Deus ao povo judeu por causa da dureza dos corações deles. Mas essa era uma concessão temporária. Para seus seguidores, Jesus restaurou a norma original de Jeová para o casamento. Mateus 19:8. A lei promovia o amor. Parágrafo 22. Pergunta: de que modos e a quem a lei mosaica incentivava que se demonstrasse amor? Sabe de algum sistema jurídico moderno que incentive o amor? Pois a lei mosaica promovia o amor acima de tudo. Só no livro de Deuteronômio, a palavra amor e outras derivadas aparece mais de 20 vezes. O segundo maior mandamento de toda a lei era: tens de amar o teu próximo como a ti mesmo. Levítico 19:18. O povo de Deus devia mostrar esse amor não só a outros israelitas, mas também aos imigrantes que morassem entre eles, lembrando-se de que eles próprios haviam vivido numa terra estrangeira no passado. Deviam mostrar amor pelos pobres e sofredores, ajudando-os em sentido material e não tirando vantagem de sua situação. Os israelitas foram até mesmo orientados a tratar seus animais de carga com bondade e consideração. Parágrafo 23. Pergunta: o escritor do Salmo 119 se sentiu motivado a fazer o quê? E o que devemos estar decididos a fazer? Que outra nação foi abençoada com um código jurídico semelhante? Não é de estranhar, então, que o salmista escrevesse: quanto eu amo a tua lei! Longe de ser apenas um sentimento, seu amor o movia à ação. Ele se esforçava a obedecer àquela lei e a viver segundo os seus princípios. Ele prosseguiu, dizendo: o dia inteiro tua lei é a minha preocupação. Salmo 119, 11 e 97. Ele regularmente passava tempo estudando as leis de Jeová. Sem dúvida, à medida que fazia isso, aumentava o seu amor tanto por essas leis quanto pelo legislador, Jeová Deus. Continue a estudar a lei divina e você também se achegará mais a Jeová, o grandioso legislador, o Deus de justiça. Perguntas para a meditação. Levítico 19:9-10 e Deuteronômio 24:19. Como se sente em relação ao Deus que fez essas leis? Salmo 19:7-14. Como Davi se sentia em relação à lei de Jeová? As leis divinas devem ter que valor para nós? Miqueias 6:6-8. Como esse texto nos ajuda a entender que não é correto encarar as leis de Jeová como um fardo? Mateus 23:23-39. Como os fariseus mostravam que não entendiam o espírito da lei, E de que modo o exemplo dele serve de alerta para nós?